os principais desafios, né, envolver, né, os moradores, ou como envolver os indivíduos de uma forma geral em movimentos reivindicatórios, né, de busca por direitos, e numa, né, num contexto em que essa participação, devido a uma série de elementos que eu vou tentar trazer aqui, ela é minada, né? Ela é minada porque as pessoas estão cada vez mais descrentes das possibilidades dos movimentos. Porque, né, ao longo da história e da história da política no Rio de Janeiro especialmente, que é onde eu foco mais a minha pesquisa, ela é intermeada por forte pressão da máquina pública, especialmente dos partidos políticos. Então, assim, para as associações de moradores também é um grande desafio, e é um desafio ao mesmo, né, o tempo inteiro de se pensar enquanto associação, né, qual o papel, né, na articulação com o Estado, até onde pode ir, até onde não pode, e esse diálogo com os indivíduos que participam também, né, como é que se dá isso, é muito forte, né? A gente, aqui mesmo, enfim, me adiantando um pouco, em Jacarepaguá, a gente tem algumas experiências de associações de moradores que começaram, né, tiveram uma visibilidade grande na cena pública e seus dirigentes foram cooptados pelo Legislativo, por exemplo. Né? O PMDB é um partido que tem também uma tradição de cooptar, e cooptar é um termo sociológico, né? Não estou falando a cooptação aqui do ponto de vista pejorativo, mas do ponto de vista mais sociológico, né? Que essa, né, alçar mesmo os dirigentes, as pessoas têm mais visibilidade para a cena política, que faz parte do processo político na cidade do Rio de Janeiro, mas que para dentro das associações tem, causa impacto. Bom, essa introdução um pouco grande, né, da minha fala, é para tentar contextualizar o que eu vou tentar fazer aqui, e aí, né, reforço que é do ponto de vista teórico. Eu nunca participei, né, de nenhum movimento, nunca fui orgânica, né, dentro de nenhuma associação de moradores, sempre estive do ponto de vista da observação, né? Eu, como socióloga, estou, né, observando. A minha dissertação de mestrado foi sobre uma associação de moradores na favela Nova Holanda, em que eu acompanhei não só a história da associação, mas também como eu fiz a dissertação a pesquisa de 2004, 2005, como que uma associação tão combativa e tão importante, enfim, né, na história das associações de favelas, ela estava muito minguadinha, né? Eu acompanhei algumas reuniões. E aí o Eduardo falou, nossas reuniões eram grandes. Isso me lembrou a época da pesquisa do mestrado, que o presidente, à época, lá na Nova Holanda, ele falava a mesma coisa. Nós tínhamos assembleias com centenas de pessoas e tinham, nas assembleias que eu acompanhei, 30 no máximo, né, 25, 30 pessoas. Mas isso não é também, isso é contextual, porque tanto a associação da Nova Holanda, quanto, né, a associação aqui da freguesia, apesar de ser espaços urbanos diferentes, mas eles se criam no mesmo momento de mobilização política. A Nova Holanda surgiu em 84 e aqui em 81, né? É um momento de efervescência política nacional e na cidade do Rio de Janeiro também, né? E aí, a história dos movimentos populares de bairros, eles existem há muito tempo. A primeira associação de moradores no Rio de Janeiro data de 1940, que é a Associação de Moradores do Morro do Borel. É a primeira associação, né, que se tem registro, né, registro junto à prefeitura e, né, os órgãos competentes para a construção das associações. Então, assim, né, desde 1940 que tem uma mobilização, né, dos moradores de determinadas localidades em garantir seus direitos. E aí, no final dos anos 70, né, início dos anos 80, isso dá uma explosão, digamos assim. Claro que muito influenciada pela possibilidade de organização né, mais, quer dizer, menos, como é que é a palavra? Menos observada, digamos assim, né? Menos proibida, menos proibitiva, né? Estava ali no final dos anos 70, a abertura política, as pessoas vinham de uma ditadura, né? Desde os anos 60. Então, era um momento de propício a uma organização política e uma forma de estar na sociedade mais combativa. Né, no início dos anos 80 foram anos muito difíceis, né? Crise econômica, né, carestia de uma forma geral, foram anos muito difíceis. Então, por um lado, muito difícil, mas por outro lado também, muito propício às mobilizações. Então, no início, no final dos anos 70 e início dos anos 80, os movimentos populares de bairros tiveram grande visibilidade na cena pública, na cena política, no Rio de Janeiro também. Isso em São Paulo também, né? A gente tem histórias, né, da construção dos movimentos populares em São Paulo, né? Em São Paulo tem o PT aí surgindo também. A Igreja Católica é uma instituição que contribuiu muito na formação das associações de moradores, ajudando, né, a mobilização, muitas vezes cedendo espaço para acontecer as reuniões, as assembleias, enfim. E aí, quais são as causas, né, para essa mobilização, né, e para esse boom das associações? Como eu falei, a carência da população de uma forma geral, a carência no sentido econômico do termo, né, foram anos muito difíceis. O crescimento da cidade também, né, a partir dos anos 70, o Rio de Janeiro ele tem uma chegada não só de imigrantes de outros estados, mas também de imigrantes vindo do interior do Rio de Janeiro para a capital. Então, né, a cidade ela incha muito, ela cresce muito, né, e essa, né, essa entrada de novos moradores na cidade cria novas demandas também, né, que a prefeitura, né, não dá conta de garantir sozinha. Então, é fundamental que as pessoas se organizem e comecem a pleitear os seus direitos. E aí, quais são, né, quais eram as principais reivindicações naquele momento, né? Melhoria das condições de vida, de uma forma geral, que pudessem ter novas formas de organização de base, né, menos populistas e menos clientelistas. O clientelismo é uma característica, né? O que é o clientelismo? É você trocar favores com o poder público, né, em troca de voto. E era um... Não sei se posso falar no passado, né? Mas, enfim, é uma característica da política na cidade do Rio de Janeiro. Isso já vem desde os anos 60, né? A Chagas Freitas foi uma campanha que tem isso muito marcado, né? A política da bica d'água. Isso para as favelas, né? Tem uma conotação específica que é a questão da água, mas nos bairros acontece também de variadas formas. E aí, assim, a mobilização nesse momento pleiteava uma nova forma de atuação política, né? Menos clientelista. E, de fato, a luta por direitos, né? A ideia do direito, o acesso à cidadania, né? De melhores condições, né, de habitabilidade nos bairros, como o Jorge estava falando aqui, né? As lutas, né, por na questão da educação, saúde, né? Que eram lutas mais... como é que eu posso dizer... amplas, né? E aí, quais são os desafios das associações nesse processo? O desafio no sentido, né, da participação. Quando as lutas são lutas muito genéricas no sentido da sua amplitude, né? Melhores condições de educação. Isso é muito mais abstrato do que a não construção de uma via que vai atravessar o bosque. A via que vai atravessar o bosque é uma questão concreta, né? Vai interferir na vida das pessoas diretamente. A melhor condição de educação é uma coisa mais abstrata, né? É uma coisa mais a longo prazo. Então, o desafio é fazer com que, já era nesse momento, fazer com que as pessoas se incorporassem às lutas das associações pelo debate mais amplo de melhores condições da sociedade. Só que as pessoas participavam pelas questões mais urgentes, pelas questões mais emergenciais, pelo imediatismo, né? Vai interferir diretamente na minha vida, então eu vou participar da reunião porque eu quero que dê jeito nesse processo. Pensar modos de adesão que ultrapassassem essas questões pontuais é o grande desafio das associações de moradores, das pessoas, né, dos dirigentes, dos militantes, né, da sua relação com as bases. E aí eu estou trazendo termos, que são termos dos movimentos sociais, a galera que estuda movimentos sociais na atualidade, né, acha que esses termos já são datados dos anos 70, dos anos 70, dos anos 80, 90, que a gente tem que pensar novas formas de participação. E eu conversando com a Verônica, ela falou, as pessoas não estão mais participando das associações, mas tem muitos coletivos culturais surgindo em Jacarepaguá. Então, assim, pensar também como as associações, essa forma de organização, pode também tá se transformando, né? Acho que a gente tem que pensar um pouco, né, nas possibilidades de mudança. Às vezes, e aí eu estou refletindo também, né? A gente se prende a formas de participação muito marcadas do que a gente já conhece. Eu acho que está na hora também de repensar e propor novas formas, né, para que as pessoas participem efetivamente e acreditem. Eu acho que, no fundo, a gente vive hoje, né, no cenário político, uma descrença, né? As pessoas estão muito descrentes das coisas. Ah, não vai acontecer nada, o senso comum. Ah, todo mundo é corrupto, vai roubar mesmo. Então, não adianta, é a perda de tempo, enfim. E a gente, né, quem está na luta há muitos anos, sabe que não é, sabe que é só isso. É a forma de você estar participando que vai, de fato, trazer algum tipo de mudança, né? E é o segundo desafio. Assim, não em ordem de valor, assim, o que é primeiro ou segundo, mas em termos, né, que eu apontei aqui como desafio, que é a relação com o Estado, da máquina pública, né? Até onde os moradores, né, os dirigentes, se articulam ao poder público para garantir melhores condições, ou para garantir voz, ou para garantir que as coisas aconteçam, né, no bairro, estou falando aqui do bairro, e até onde isso é cooptação, isso é clientelismo, isso é... Porque isso também é uma questão para dentro dos movimentos, né? Como romper essa visão mais utilitária e instrumental da associação, né? Como transformar esse espaço de participação, que é um espaço legitimado, inclusive, pelo poder público, né? Você tem que estar institucionalizado, você tem que ter todas o processo legalizado junto à prefeitura, logo é uma instância de decisão, é um espaço importante. Como tratar esse espaço para além da politicagem no sentido pequeno, né, dessa política pequena de troca de favor? Como fazer fazer desse um espaço também de formação política para novas gerações, para as pessoas que estão chegando, né, para não ser só um espaço de instrumental mesmo, né? Ah, então, sei lá, tem um buraco na minha rua, eu vou lá na associação para consertar um buraco, mas que possa ter um espaço de não... Toda, sei lá, primeira, segunda-feira do mês, a gente tem um encontro de cineclube, um encontro do livro, que seja um espaço de formação política. E essas ações são ações políticas também, né? É um desafio para as associações de uma forma geral, né? Outro desafio, né? Me repetindo um pouco, essa manipulação clientelística, logo, a associação começa a ter muita visibilidade, tem muitos espaços de... Né, as pessoas começam a participar, vem sempre alguém representando, né, partidos políticos, e aí é legítimo, isso também faz parte do jogo político, mas como que se distanciar desse processo, né, não ter uma associação ligada estritamente a partido A ou partido B, né, a capacidade de mobilizar os moradores do bairro, né, do entorno, para que eles participem da associação, e aí, né, a articulação entre os dirigentes e a base é importante, né, como fazer isso. Eu acho que, né, atualmente o Facebook, as redes sociais de uma forma geral é um instrumento fortíssimo, né, para que haja essa mobilização, e aí de novo entra na questão de quais são as novas formas, né, de mobilizar. E, né, as pessoas que participam, qual é a postura política, né, das pessoas envolvidas. E aí é a ideia da formação política. Né? E aí eu falo isso muito ainda embebida das lutas da renovação carismática, né, da questão da Igreja Católica, né, como que esses espaços comunitários podem ser base para a formação. E aí, né, o desafio e um caráter mais filosófico, digamos assim, né, dos dirigentes pensarem as associações, é pensar qual o sentido da sua inserção prática numa política mais ampla, né? Qual é o papel das associações de moradores de fato na vida em sociedade, né? Qual é a função, e aí, né, para que a gente quer uma associação de moradores? Qual é o objetivo da associação? E aí isso gera polêmicas, obviamente, que as pessoas, né, cada um tem um entendimento, né, do que é o papel, do que é a associação, para que serve, né, enfim, o que eu, e aí estou falando como pesquisadora, ó, né, acho muito interessante, né, quais são as divergências, quais são as questões que mobilizam, envolvem aquela associação de moradores, né, o que tem que ser feito ou não. Trazendo de novo um exemplo da associação de moradores que eu acompanhei lá na Nova Holanda, ela surgiu em 84 e a primeira presidente da associação foi uma mulher, muito jovem, ela tinha 20 anos na época, e era estudante universitária e tal. Isso trazia para as pessoas que já estavam há mais tempo na associação questões, né, da forma como ela pensava, né? Pensava, vamos melhorar aqui, vamos construir uma cooperativa. E eles até fizeram, né, uma cooperativa de material de construção, fizeram várias coisas interessantes. E aí vem o governo Brizola, né, cria a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que era uma secretaria que, embora o discurso fosse um discurso muito progressista, né, da secretaria, mas que no fundo tinha uma troca ali, né, era clientelista, né, a história nos mostra isso. E aí eles constroem um conjunto Nova Esperança, conjunto Esperança na Maré. A Nova Holanda ainda era de palafitas e são 7 associações de moradores na Maré. E o Estado oferece 10 apartamentos para associação de moradores. Ele está falando de casa, está falando de, né, melhores condições de vida real, mas são só 10. E aí o que acontece? A presidente, ela não aceita, ela devolve. E aí isso, na verdade, uma da desconstrução, né, da força daquela dirigência, né, daquele grupo à frente da associação de moradores, começa a cair nesse momento, porque começa a ter muita briga interna. Quando eu fiz as entrevistas para a tese, para a dissertação, isso foi nos anos 80, né, já tinha passado mais de 20 anos, mas aquilo ficou como marca, a devolução da presidente. E aí as pessoas começavam a falar assim, mas é porque ela tinha casa, ela tinha uma família, ela era de uma família melhor dentro da Nova Holanda, isso tudo, né, tem, a gente sabe que tem essas diferenciações dentro das favelas, as pessoas têm condições melhores de vida, outras menos. Então, assim, era para ela. Claro que ela não tomou essa decisão sozinha também, tomou dentro de um coletivo, mas de um coletivo que talvez tivesse melhores condições de vida, diante de outras que tinham menos condições. Isso, sim, né, gerou muita discussão. Estou trazendo esse exemplo para, né, para pensar, eu acho que é um exemplo muito radical, né, nesse processo, como que parece que está tudo bem, mas quando você tem um ponto de divergência, se você não tem muito diálogo, muita conversa, muito, isso destrói de fato o movimento, né? Você acaba enfim, minando, né, as possibilidades de organização daquele coletivo. Bom, e aí, o último desafio, já vou encerrar minha fala, porque eu acho que eu já estou com o tempo... Né?
Tá dando tempo.
Tem muito tempo ainda?
Não, sim.
Ah, que é, né, a sedução da máquina política e como se manter autônomo frente ao aparelho de Estado e aos partidos, que eu acho que é, né, que é o maior desafio, né? E aí isso implica em ampliar as lutas, né, em ampliar a participação, né, e aí, assim, essa autonomia junto com as reivindicações, né? Quais são as reivindicações? E aí eu estou tentando pensar um pouco, né, contemporâneo. Isso porque, né, dos anos 70, dos anos 80 até agora, a gente tem ali, mais ou menos nos anos 90, uma baixa dos movimentos. Muito pela SNDS, muito pela, né, por uma luta que você luta, luta, luta e não chega a lugar nenhum. Por uma série de razões, você tem uma redução na participação dos indivíduos nos coletivos, né, não só em associações de moradores, mas nos coletivos de uma forma geral. E aí, assim, mas as pessoas resistem. Então, a gente está aqui comemorando 35 anos da associação. Com, né, em momentos de mais fôlego, em momentos de menos fôlego, a associação está aqui em pé e resistindo. E quais são as reivindicações atuais, né? O que, que é a pauta central, né? Eu, como moradora de Jacarepaguá, tenho uma questão central para mim, é o transporte. A reforma do transporte proposta pelo Eduardo Paes, para Jacarepaguá, é mortal. A gente, né, perdeu o vale. Eu não moro na freguesia, eu moro no Pichincha, e minha família, minha mãe, então, mora na Praça Seca. Ida Praça Seca para Taquara, você só tem o BRT. Né? Você transforma toda uma frota de ônibus, que já não era grandes coisas, né? Você já tinha monopólio da Redentor, muitas linhas para o mesmo lugar, assim, sei lá, 4, 5 linhas para Madureira, você não tem uma né, você não tem nenhum da Praça Seca, por exemplo, nem um ônibus para Copacabana. Né? Você tem um ônibus para Gávea, mas não tem ônibus para Copacabana. Você tem ônibus para o centro, mas também pouco. Final de semana eu descobri que domingo, por exemplo, não tem, da Praça Seca não tem domingo. Você não tem um ônibus que faça uma ligação para o metrô, agora você tem um, né? Mas, enfim, eu acho que a questão do transporte é uma questão central no bairro. E é uma questão que me mobiliza, por exemplo. Né? E aí, talvez... E aí, estou pensando aqui, né? Seja uma pauta importante, mas quais são os movimentos, né? Ou como a Associação de Moradores está discutindo, ou qual é a possibilidade de entrada, né, para esse movimento? Ou, enfim, esse boom de né, o crescimento da freguesia. Eu estava lendo uma matéria outro dia, que saiu, eu acho que é uma matéria de 2013, se eu não me engano, 2014, sobre o crescimento da freguesia e. Foram 12 mil novos moradores em um ano, né, nesses prédios. Isso implica em mais carros na rua, em mais gente na rua. Né? Como que o bairro, que é um bairro pequeno, que é um bairro, né, que não tem obra de infraestrutura urbana, que alargou o bairro, recebe tanta gente? Né? Quais são os impactos disso na violência urbana, na circulação das pessoas, nas condições de vida mesmo, né? Enfim, eu acho que era um pouco isso que eu preparei, assim, né, para trazer, né, tentei articular aí a teoria com alguma coisa mais empírica que eu acompanhei, né, fazendo a dissertação de mestrado e estou aqui para dúvidas e ampliar o debate. Obrigada pelo convite mais uma vez.
Bem, agora então a gente abre aqui para o